Vamos falar de farmácia básica. Eu estou aqui com o Arthur Amorim, que é secretário de saúde, e com o Fabrício Melo, coordenador da assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde. Vamos falar de medicamentos, como é que está funcionando a farmácia básica, se tem novidades. O ouvinte pode fazer sua pergunta pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. A partir de agora pode perguntar sobre farmácia básica. Já tem aqui a Hélida, que fez uma pergunta. Arthur, tem novidades em relação à farmácia básica? Porque, eventualmente, nós estamos ainda recebendo reclamações de falta de medicamentos em alguns pontos, ou postos de saúde, ou mesmo na secretaria. Tem novidades sobre isso? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para poder esclarecer alguns pontos questionados, né, pela população. E aí, a gestão da secretaria, ela vem sempre se caracterizando, se colocando à disposição para poder esclarecer alguns pontos. A gente vem, sim, com algumas novidades. Eu, inclusive, hoje estou trazendo o coordenador da assistência farmacêutica aqui para que, de fato, ele possa responder melhor algumas questões desse setor da Secretaria de Saúde, que são vários setores, e o setor de assistência farmacêutica é um dos setores que a gente vem dando uma resposta positiva, mesmo diante de algumas falta de medicamentos, que isso é normal, é comum acontecer, certo? Dentro de um município que hoje recebe um valor que não corresponde para poder adquirir os medicamentos, que não corresponde nem a 50% do que a gente gasta por mês para poder oferecer medicamentos à população, Nil. Então, eu estou aqui com o Fabrício, a gente vem tendo avanços, inclusive na área da dispensa de medicamentos. É interessante que a gente diga isso aqui, que alguns pacientes, alguns usuários do SUS, é como criança. Criança, quando nasce, ela precisa se moldar e os pais ajudam ela a se desenvolver. Então, a gente implantou no ano passado a farmácia básica do município de Afogado da Ingazeira, ampliando um leque de dispensa de medicamentos. Ampliou também, a gente, na verdade, instituiu em todas as unidades básicas de saúde uma farmácia básica para poder estar dispensando. E aí, com isso, a gente teve alguns avanços importantes na dispensa de medicamentos. Eu acho que o Fabrício era interessante ele estar falando mais nesse ponto, porque ele vai estar explicando também algumas mudanças que aconteceram para que a gente possa dispensar medicamentos a pessoas que procuram essa farmácia, como atualização de documentos e outros pontos importantes que é necessário a gente estar se utilizando desse espaço aqui para informar o povo, tá certo?
Muito bem, nós estamos aqui recebendo a presença do Fabrício também para isso. O que é que está mudando aí em relação ao acesso da população para os medicamentos da farmácia básica, Fabrício? Bom dia.
Bom dia, Júnior, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Arthur, e todos os colaboradores aqui da Rádio Pajeú. Nós nos deparamos esse ano com algumas dificuldades, né, em relação à dispensação de medicamentos, como o Arthur já adiantou, que não é incomum em serviços públicos. Infelizmente, a gente enfrenta algumas burocracias no momento de licitação. Na nossa licitação de medicamentos esse ano, teve uma intercorrênciazinha com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas pediu para que fosse refeito, teve alguns processos dentro do próprio processo de licitação, algumas empresas questionando uma a outra. E tudo isso, Nil, empanca na agilidade da liberação da licitação. Posteriormente, né, depois da licitação concluída, a gente também enfrenta algumas dificuldades perante algumas empresas. Só para você ter noção, tem empresa que ganhou a licitação de outros estados, do Goiás, do Piauí, e às vezes se recusa a mandar uma quantidade de medicamento pequena, demora a liberar essa medicação, e tudo isso a gente aqui na ponta sofre com isso, sobretudo a população. A gente tem uma série de fatores que prejudica esse processo, mas a gente, no decorrer de tudo isso, a gente tem lutado, tem brigado, Arthur tem me ajudado, a gente tem feito até o jurídico, o que a gente pode fazer para comprar uma medicação extra licitação, para que a gente não sofra tanto, como já sofreu esse ano. Mas, de antemão, a gente gostaria de dizer a todos que a medicação já está voltando ao normal, as licitações já ocorreram, as empresas, a gente já contactou com elas, as que se recusassem a entregar em momento hábil, a gente já falou que poderia negativá-la, não só no município de Afogados, mas negativada no estado, ou seja, ela não pode participar de licitações também no estado e em outros lugares, né? Então as medicações já chegando, e hoje a gente já tem em casa, no estoque, 80% dos medicamentos. Só que pouco a pouco, gradativamente, a gente já está mandando para todas as unidades, para todos os PSFs, tanto da cidade como da zona rural, para que a gente possa normalizar esse fluxo de medicamento. Em relação à documentação, Nil, como o Arthur já falou, é uma exigência hoje do Ministério da Saúde a dispensa de medicamento, ou seja, a liberação do medicamento mediante a carteira do SUS, porque hoje a gente implantou no município um sistema chamado Horus, que é um sistema do Ministério da Saúde. E esse medicamento, esse sistema, ele só libera com o seu cartão do SUS. Seu cartão do SUS para a saúde é como se fosse seu CPF. Uhum. Porque pode encontrar no Brasil uma pessoa que tem o mesmo nome que o seu, mas não tem o mesmo cartão do SUS.
E muita gente ainda está sem o cartão do SUS?
A gente ainda encontra. E isso até recomendo a todos que estão ouvindo. A gente recomenda que quem não tem, providencie. Na Secretaria de Saúde a gente tem um espaço lá no setor de regulação. Um setor de regulação que a gente confecciona, a gente entra no site do DataSUS, tira, nas unidades básicas, em todos os PSFs, né? Sobreira, Mandacaru, São Francisco, São Brás, Isidro Leite, entre outros. Tira também. Quem tem convênio, quem gosta de ser atendido particular, todas as pessoas devem ter seu cartão do SUS, porque numa emergência, num acidente, uma coisa, você tem que estar portando sua carteira. E isso vai dificultar seu atendimento. Às vezes você está precisando de uma urgência, aí a pessoa lá, a recepcionista, vai ter que confeccionar sua carteira do SUS, tudo isso para você poder ser atendido. Entendeu? Então, a gente recomenda que quem não tem, faça logo seu cartão, tire logo seu cartão do SUS. Quem perdeu, tira uma segunda via, porque hoje você vai pegar medicamento no município com a apresentação de sua carteira do SUS. Hoje você marca uma consulta com a apresentação de sua carteira do SUS. E então, é interessante que todos tenham, para que ele possa ser usuário do sistema.
Obrigado. Eu acho que era interessante também a gente fazer aqui um adendo em relação ao próprio Horus, o programa. Certo, Nil? Esse programa, ele vem para poder ajudar tanto a assistência farmacêutica quanto aos próprios usuários do sistema a não se utilizarem de prescrições erradas, de utilização inadequada de vários medicamentos que são dispensados. Para você ter ideia, Fabrício tem uma história interessante, inclusive a gente compartilhou dessa história junto até o próprio Ministério Público do município de Afogados, certo? Que a gente tinha uma paciente que estava com 13, no período de 7 dias, não foi, Fabrício? 13 prescrições para medicamentos de, a gente chama de psicotrópico, é medicamento
controlado.
Tarja
preta.
Correto. Então, essa paciente com 13 prescrições diferentes, e se a gente não tivesse atentado para poder estar fazendo a verificação dessas receitas em si, a paciente ela poderia estar se utilizando, de adquirindo todos esses medicamentos, levando para casa e podia estar fazendo uso de forma inadequada desses medicamentos. Então, esse sistema, ele consegue detectar que se a pessoa ela já recebeu uma receita, já fez uma dispensa para aquele mês daquela referida medicação, ela não venha pegar novamente esse mesmo medicamento. E isso a gente evita, inclusive, alguns casos graves, até de morte por intoxicação pela utilização de medicação inadequada.
Uhum. É porque tem a história da... Como é que é o termo, meu Deus do céu, que usam quando você toma um medicamento que você tem que ver... Eu agora não vou lembrar como é que fala tecnicamente. Mas, enfim, é você tomar um determinado princípio ativo que não casa com aquele outro. Imagine assim, essa que está tomando...
No início, nós nos deparamos, uma pessoa, por exemplo, ela ia na unidade básica do Sobreira, se consultava com aquela médica. E a médica via o quadro e ela pedia tal medicamento controlado. Ela ia para o Isidro Leite, a mesma coisa. Ia para o São Francisco, então ela saía visitando todas as unidades, entendeu? E aí ela chegava com aquele tanto de receita, e disse, como é que eu posso liberar? E perante a lei, eu tinha que liberar. Então foi até motivo de reunião com o Ministério Público sobre esse caso. Então hoje a gente tem um sistema de informática, né? De informação. Tanto na regulação, ou seja, tanto na consulta dela, hoje ela só vai ser consultada naquela unidade, mediante a liberação do nosso sistema. Então, ela não vai ser consultada mais em outra unidade, porque no nosso sistema já consta que ela já passou por atendimento. E com medicamento não é diferente. Se, é, por exemplo, a tubelarmina pegou a medicação captopril, que é um medicamento de hipertensão, no Mandacaru, no sistema da gente lá do São Francisco, quando ele for pegar lá, não, você já pegou no Mandacaru, tal dia, tal hora, com tal atendente, entendeu? Então a gente consegue com isso, tanto regular a, as consultas, os atendimentos, como também a dispensação do medicamento.
Bom, vamos lá, vamos para os ouvintes aí, quem tiver dúvidas sobre isso, 3838-1213. Ainda tenho muita reclamação, Arthur, Fabrício, aí vocês vão me ajudar a entender o que está acontecendo, de falta de medicamentos que a gente entende às vezes ser básicos, e eu já acompanhei historicamente, sempre se coloca que há dificuldades, às vezes, em processos licitatórios, que a coisa, do ponto de vista burocrático, não anda. Muitas vezes, eu estou falando que, historicamente, sempre houve essa alegação. Quero saber se ainda é a mesma. A Hélida Marília, por exemplo, ela reclama que há meses não tem medicamento. Ela cita, por exemplo, creme vaginal, medicação para hipertensão e omeprazol, que é um medicamento tido como simples, né? E reclama do atendimento de quem entrega esse medicamento na farmácia. E diz que no postinho do Borges também não tem. A Paula Betânia, dizendo que no PSF da Isidro Leite está faltando medicação. Vamos liberar o telefone, quem quiser falar agora pode ligar. A Adriana Alcântara diz que o cardiologista indicou a medicação para sua mãe e a secretaria só entregou uma caixa com 30 comprimidos. Se ela toma 3 vezes ao dia, isso não vai dar para nada. Ou seja, em 10 dias já se esgota a medicação. O que é que você diz sobre essas situações? E o Fabrício pode completar.
Pronto. Eu queria estar fazendo, inclusive, alguns esclarecimentos importantes para a população, até porque a população ela vem ajudando a gente a entender o processo. E a gente precisa estar fazendo com que ela se informe quanto mais vezes melhor, para que ela possa entender que, por exemplo, Nil, a questão dos medicamentos é interessante e é pertinente a Secretaria de Saúde vir aqui para poder discutir essas questões, que hoje o medicamento que a gente doa, que a gente dispensa no município, ele é fruto de um financiamento tripartite, ou seja, o município tem uma parcela, o Estado tem outra e a União tem outra, certo? O que é interessante? Hoje, a gente tem uma relação de medicamentos que é para poder ser dispensada nas unidades básicas de saúde. E essa relação a gente já aprovou, inclusive no Conselho Municipal de Saúde. Todas as unidades básicas de saúde têm esses medicamentos, têm essa relação do que é que pode prescrever lá, para que a gente possa, inclusive, evitar medicamentos, prescrição de medicamentos que não façam parte dessa lista. O que é interessante a gente estar dizendo com isso? Que a gente já mandou para todos os órgãos de controle externo também, para que eles possam estar entendendo isso, porque o que a gente vim de prescrição, que não esteja dentro dessa relação, a Secretaria Municipal de Saúde, ela não poderá estar fazendo a dispensa. Para isso, a gente tem o complemento do componente estratégico da farmácia do Estado, que é a farmácia da Décima Geres aqui, certo? Então, geralmente, o que o município não consegue dispensar, a farmácia do Estado, ela tem como obrigação, certo? Dentro também de uma relação que ela possui, de fazer essa dispensa. Para isso, é interessante a gente estar fazendo aqui, porque um caso que foi citado aí de um cardiologista, muitas vezes existem ainda alguns profissionais que prescrevem medicamentos que não fazem parte dessa relação, certo? E aí, são medicamentos que são ligados a laboratórios A, B, C, eu não vou citar o nome de laboratório aqui, que, de fato, o SUS ele é impedido de adquirir esses medicamentos. A gente, inclusive, tem a própria lei dos genéricos, que obriga que o município, que o SUS, os medicamentos que, de fato, sejam dispensados no SUS, eles sigam essa orientação, sejam medicamentos genéricos, não medicamentos de laboratórios A, B ou C. Então, assim, muitas vezes a gente se depara com uma situação dessa. E aí, o que é que a gente faz? A gente tenta substituir esse medicamento por um medicamento genérico que é a mesma coisa.
O que importa
coisa.
É o princípio ativo.
Correto.
Certo. Agora,
e aí, se tem uma, só para concluir, tem uma caracterização importante que alguns pacientes já vêm orientados por alguns médicos dizendo que é diferente. Não é, certo? A Anvisa libera isso, a Anvisa assina laudo, o Ministério da Saúde protocola através de portaria isso, os estados assimilam isso, e aí a gente é obrigado a estar fazendo essa caracterização de dispensa, tu entende? Então, muitas vezes, isso...
Tô entendendo.
Agora, difícil das pessoas poderem estar fazendo.
É isso que eu vou querer que você me faça entender também, porque a gente tem alguns princípios. O que eu estou recebendo de reclamação? Mas vamos para o telefone para eu contextualizar na sequência. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem fala?
É a Aparecida Veras.
Diga, Aparecida.
Ô, Nil, é o seguinte: eu fui pegar minha medicação ontem, porque eu tomo uma medicação controlada já há vários tempos.
Certo.
E então, fui para a doutora Veras, ontem, da Isidro Leite, E ela me passou essa medicação. E eu fui na secretaria e não tinha nenhuma das medicação.
Uhum.
E eu não posso deixar de tomar, não estou em condição de comprar e pronto, estou na situação. Eu queria saber de Arthur quando essa medicação vai chegar.
Uhum. Certo. Então, eu quero saber o seguinte, é uma medicação contínua que você toma, não é isso?
É, eu tomo, é omeprazol e amitidina, que é um remédio que é para depressão, é ansiedade.
Amicidina?
Amitidina.
Uhum. Bom, vamos lá. É aí que eu quero chegar, por exemplo. Obrigado, amiga. O amicidina, a dúvida é saber se se encontra na básica ou se tem que ir para a gérese. Mas, por exemplo, o omeprazol, que é certo. Um medicamento tido como básico aí. Por que está faltando?
Fabrício, ele vai responder, é melhor.
Fabrício. Partindo desse primeiro medicamento que ela usa, ou aí, no Júnior, foi interessante a pergunta, porque é o que a gente se depara muito dentro da nossa realidade. Vem muita prescrição de medicamentos que não fazem parte dessa lista básica. Essa lista básica, eu gostaria de deixar claro que não somos nós que elegemos ou qualquer coisa desse tipo. Já é uma normatização que vem de cima para baixo. O próprio Ministério é quem diz, elege, elenca todas essas medicações. Então, a gente às vezes se depara com alguns pacientes que vêm até de tratamento fora, como Recife, Caruaru, que fazem uso daquele tratamento fora do domicílio, né? O que a gente chama de TFD. E vem com algumas medicações de alta complexidade, como medicações para câncer, tudo isso, e que não entra, não se enquadra. E é como a Aparecida Veras falou, que às vezes não tem condições, não tem, mas eles não fazem parte da lista. Então, às vezes a gente pena um pouquinho com isso. Em relação ao omeprazol, realmente é um medicamento que faz parte da nossa lista, como a gente já falou anteriormente. A gente vinha passando por essas dificuldades, mas aí Aparecida, eu já posso lhe garantir que 80% da nossa medicação já está aí. Infelizmente, a gente está passando por, assim, a tua até me perguntou, Fabrício, e aí o captopril, o omeprazol, isso, o hidroclorotiazida, que são...
Captopril é um clássico da contra
que é o que a gente chama, hipertensão. O que a gente chama de curva A. O que é curva A? É o que mais sai.
É o básico,
é o medicamento para hipertensão, o medicamento para diabetes. Era com esses que a gente deixava mais sofrendo. Porque um creme, uma coisa ou outra, até teoricamente passaria. Mas aí, Fabrício, como é que eu posso fazer para o captopril, o hidroclorotiazida, o clibec? Esse era o maior nosso sofrimento, que é o curva A, é o carro forte da história. Uhum. Então, esses já estão chegando, o omeprazol a gente já tem, já chegou ontem, a gente chegou a receber ontem, no junho. 18 caixas, né? Caixas grandes de medicamento. Antes de ontem nós recebemos 28, 14, no outro segunda-feira, 22. Então, assim, está chegando essas medicações, que a gente apertou.
O omeprazol já apareceu aqui duas vezes.
Chegou. Só que ainda não estão nas unidades, porque ainda já está distribuindo hoje e tudo. Então, com certeza, essa semana, por isso que a gente quis vir à rádio, quis vir falar, que essa semana já está normalizando tudo, no máximo segunda, terça-feira, porque existe a questão da logística, existem algumas medicações que ainda não chegaram, né? Está chegando hoje é quarta, amanhã chega mais outro tanto, sexta-feira...
Captopril, já chegou o lote de Captopril?
Captopril ainda não chegou.
Ainda não.
Não. E aí a gente já estuda uma forma de...
Isso não dá para comprar numa quantidade que eu não entendo...
Isso que você está... Eu até entendo, é até bom essa pergunta, isso não dá para comprar numa quantidade maior e tal, a gente está fazendo esse estoque, sim, inclusive... Qual é o problema, Nil? É aquelas equações. A gente recebe, pra você ter ideia, 15 mil reais.
Assim, porque eu acho que de 10 pacientes que têm hipertensão, 10 têm prescrição do captopril.
Correto.
Né?
15 mil reais a gente recebe para comprar medicamentos para farmácia básica. Mas a compra, ela não fecha com 15 mil. A gente recebe por mês isso. Dá R$15.099, né? A gente recebe para o próprio Ministério da Saúde. Então, sabe quanto foi o pedido desse mês, Nil? Pode falar, Fabrício.
98 mil.
Então, assim, esse resto a gente tem que pagar com recurso programado do próprio município. Muitas vezes a gente fica impossibilitado de fazer uma compra muito grande para poder estar atendendo essa demanda, de se programar melhor no estoque, no CAF aqui que a gente tem.
Não sendo o desconfiômetro do jurídico, do TCE, dos órgãos de controle, né? Ou não?
Como assim?
Eu
não entendi.
Eu estou dizendo, se comprar muito, sobrando, para guardar, para ter estoque... E eu estou perguntando, isso acende a luz do desconfiômetro dos tribunais ou não?
Tem essa perspectiva também de acionar essa luz, Mas assim, a gente também não compra porque os recursos a gente recebe em 12 parcelas de 15 mil reais. Então, muitas vezes, a gente tem que se programar, porque isso anda junto de um planejamento financeiro. Então, assim, muitas vezes a gente não pode comprar, certo? Porque a gente também não vai poder estar honrando o compromisso de pagar os fornecedores, porque a gente só recebe 15 mil. Então, isso é uma programação que a gente tem, que a gente vem tentando atender. Mas aí, uma outra coisa interessante que fez com que esse problema se gerasse dentro do município foi esse problema das licitações. E o que foi que a gente fez? Eu até, em off, já tinha conversado com você outras vezes. Ô, Arthur, não tem uma maneira da gente poder estar organizando esse processo de licitação para a compra de medicamentos? Queria dizer que Patriota, inclusive, ele já vem discutindo isso lá na própria MUP para poder fazer um consórcio grande entre os municípios que compõem o estado de Pernambuco, para que a gente possa aderir à ata de registro de preço. E aí, quando a gente puder fazer esses pedidos, a gente não ter problema de entrega com essas empresas que ganham as licitações no município. Porque o grande problema é esse, Nil. A gente tem medicamento que pede em uma segunda-feira e eles demoram muito para chegar, 15 dias úteis. 15 dias úteis é quase um mês, se você levar em consideração
dias úteis
de segunda a sexta-feira. Então, assim,
15 dias úteis já são mais de 20, né?
Correto. O pior problema que a gente tem é esse, que é de cumprir. Então, para isso, a gente está notificando empresa que não entrega dentro de prazo, e aí a gente também vai, se puder chegar ao extremo, se for o caso, desclassificar essas empresas e negativá-las para poder participar.
Eu tenho uma pergunta, pois não.
Aí, para complementar, a gente tem um programa, é importante também dizer isso, aqui tem Farmácia Popular, que é uma rede credenciada, farmácias privadas credenciadas junto ao próprio Ministério da Saúde, que na ausência desses medicamentos na farmácia básica, essas pessoas que fazem uso, que são hipertensos, que são diabéticos, eles podem estar se dirigindo a essas farmácias privadas para poder estar fazendo a retirada,
pegando esses medicamentos. E uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que o Farmácia Popular não é só para quem aciona a rede SUS. Eu tenho, eu sou acompanhado por um profissional no Recife, ela dá a receita, eu vou aqui na farmácia do município, só para dar um exemplo, e pego o medicamento. E muitas, as pessoas não têm, às vezes a falta de conhecimento.
A falta de informação.
Ontem eu fui procurado aqui com uma pessoa me pedindo uma contribuição para comprar Captopril, porque quando eu vi, meu amigo, isso você pega de graça na farmácia popular, com seu CPF, faz o cadastro, e você tem só aquela obrigação de comparecer mensalmente naquele dia para provar que está tomando direitinho, que é o que o governo quer, e recebe, né? As pessoas precisam também entender esse sistema e às vezes não entendem. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É Maria de Lourdes.
Diga, Lourdes.
É o seguinte, eu sou cadastrada no programa para pegar insulina, que eu tenho diabetes.
Isso.
Porque às vezes, por frequentar demais o local, eu percebo assim uma falta de humanidade na forma de atender, na forma de falar.
É meio aquela pessoa que olha para você com aquela cara de já estás aqui de novo.
E tem assim, além disso, solicitar assim um cartão. Aí eu levei. Quando eu cheguei
cartão
lá,
SUS.
A menina pediu para eu traduzir o cartão, porque aí ela ainda errou, sei lá como foi, o sistema não deu certo. Eu não entendo muito dessas coisas.
Sim.
Eu gostaria de saber se o secretário, ele tem noção dessas coisas, se ele faz um curso de relações humanas.
A humanização do atendimento.
Justamente, porque é uma forma tão, sei lá, tão difícil de lidar. Porque
pelo que está claro, Lourdes, pelo que você está deixando claro, você, a pessoa na secretaria pediu o cartão SUS. Você fez, quem fez o cartão SUS para você, o profissional que fez, deve ter feito com a letra que não estava muito, alguma coisa que estava gerando dúvida.
Eu tenho leitura. Já por causa da diabetes, eu tenho dificuldade de ler o número. Aí a mulher foi e disse, fala aí pra mim o número, diga aí. É deixar que registra pior. Tá entendendo? Aí quando às vezes eu já vi esse rapazinho aí, o Fabrício, aí na frente dele é uma forma diferente. Eu não sei não.
Quando tá perto do pessoal, quando sai o Fabrício, sai o Arthur, muda a abordagem. Obrigado, entendemos. É coisa da humanização, Arthur. A gente já falou muito sobre isso, né?
Isso aí é um ponto que a gente vem batendo e eu queria até agradecer essa contribuição de Maria de Lourdes que ela vem dando para a gente e queria dizer que, assim como a Rádio Pajeú, a Secretaria de Saúde, ela está de portas abertas para poder estar recebendo, inclusive, essas reclamações, essas inclusive sugestões, eu costumo dizer, porque o paciente quando vem reclamar, Nil, ele muitas vezes tem o intuito de ajudar, eu já consigo perceber isso, do quantitativo de pessoas que a gente atende na própria secretaria, elas vêm e dizem, ô Arthur, eu sei que muitas vezes você não consegue é ver como é que a gente está sendo tratado nos postos de saúde, aqui até nas próprias unidades que a gente tem, que fica próximo daqui da Secretaria de Saúde. Mas eu queria lhe dizer que o senhor preste atenção em tal funcionário, porque ele, quando está na sua frente, isso que ela falou, trata o profissional de uma forma, e quando você sai, ou quando uma coordenação sai de próximo, sai de perto, ele começa a agir de outra maneira. Então, para isso, eu queria estar agradecendo essa contribuição que ela está dando, para que a gente possa estar melhorando isso. E isso, Nil, é uma luta constante, é diária, é diuturno, a gente está vendo isso, a gente está chamando o profissional para conversar, a gente está explicando como é que a gente vai estar querendo que o atendimento seja realizado. A gente tem curso programado para humanizar, é até difícil, como é que a gente vai humanizar humanos, né? Mas assim, a gente tem curso programado para poder estar trabalhando com isso em toda a nossa rede, porque o técnico, o trabalho da secretaria, eu fico super tranquilo que a gente vem fazendo bem, certo? Mas no universo de 329 funcionários que a gente tem, a gente ainda tem esses problemas, e se a população ela não chegar para poder estar fazendo igual a Maria de Lourdes está fazendo, de vir e contribuir com a gente para que a gente possa intervir, a gente nunca vai conseguir estar sanando de vez esse problema que é o mau atendimento. Então a gente não compartilha disso. Todas as pessoas que chegam na Secretaria de Saúde, a gente atende bem, como você próprio sabe, certo? Então, isso, Maria de Lourdes, a gente vai intervir sim, a gente vai chamar o pessoal para conversar, para que, de fato, a gente possa resolver esse problema.
Bom, eu vou chamar o intervalo, se você tiver mais dúvidas. O que eu estava querendo, o termo, terminou, lembrei, é interação medicamentosa, que é o que se usa, né, para você toma um princípio ativo, não pode tomar outro. Outro, exatamente. Então, essa dos 13 medicamentos, com certeza ela tem algum impedimento por interação.
Aumenta o efeito ou diminui o efeito.
Correto. Estava querendo lembrar que é termo técnico demais no juízo de uma vez só. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o debate. O César Ramos está puxando um outro. Por exemplo, Paula Betânia está dizendo o PSF do Isidro Leite, está faltando medicação, já li. César Ramos ainda retoma aquela discussão sobre animais, Arthur, dizendo prometer a carrocinha para o dia 1º de junho, né, produção, segundo o César, e até hoje nada, continuamos com cães soltos. E é verdade, Arthur, a gente recebe muita reclamação. Foi feita a licitação, quando é que essa empresa começa a trabalhar?
Então, Nil, César Ramos, a gente veio aqui, eu creio que em maio, para poder estar falando sobre algumas questões, e esse foi um dos pontos abordados. E a licitação está pronta, o contrato, inclusive, eu pedi para que se fizesse algumas alterações, porque é interessante que aconteça a licitação, mas o contrato, ele tem que atender tanto o interesse de quem está contratando, que no caso é a instituição Secretaria de Saúde, para que, de fato, a gente possa estar dando condições de fazer um acondicionamento desses animais após a apreensão de forma adequada. E aí, meu amigo, é muita legislação que se bate para que a gente possa adequar a estrutura do local, certo? Onde se faz esse abrigo, para que a gente possa atender. Então, eu não vou assinar um contrato logo, sem antes estar tendo esse crivo do jurídico. O jurídico já está com esse contrato, inclusive, essa semana eu já pedi um contrato definitivo por parte deles, para que eu possa estar assinando um contrato dentro da legislação legal, e não fazendo uma coisa na pressa, e de fato podendo sofrer penalidades posteriores, entendeu? Mas a gente está caminhando com isso, César. E você pode estar acompanhando, inclusive, procurando a Secretaria de Saúde para poder ter mais informações.
Retomando a questão dos medicamentos e das licitações. Eu conheço pessoas amigas que trabalham, inclusive, instituições públicas e tal, e que reconhecidamente dizem que a forma hoje mais segura juridicamente e mais barata para você adquirir medicamentos é o pregão eletrônico. Afogado já está fazendo, se não, quando é que vai começar a fazer?
Então, Nil, a gente fez um pregão esse ano, foi presencial, a gente tinha feito aquele histórico, né? Vamos voltar a explicar, a gente tinha feito por bloco para adquirir os medicamentos, aí o TCE, o Tribunal do Conselho do Estado, pediu para que a gente fizesse por item, mas a gente ainda fez o pregão presencial aqui, e aí a gente está se adequando, porque é um problema que, inclusive, a gente quer resolver, porque para a administração pública a gente tem uma segurança maior, como você está falando, e a gente não...
E economiza mais.
Economiza, né? E não precisa estar passando por esses perrengues, muitas vezes, de estar lidando com empresas que não cumprem, muitas vezes, o que está se propondo a fazer edital, naquele edital. Então, a gente está se estruturando, provavelmente, próximo ano agora, se essa ideia do consórcio dos municípios do Estado, que ela está caminhando, não estiver pronta, a gente vai optar pelo pregão presencial.
Tudo bem. Bom, eu estou na reta final. Eu queria saber de vocês o seguinte. Por exemplo, você falou que Captopril tem previsão para chegar?
Júnior, nós já ligamos para a empresa. Ela disse que já mandou. Né? Só que aí tem a questão de transporte e tudo.
Tá no trânsito.
Está em trânsito já. Já mandou 100% da medicação. Os 80% chegou. O restante, né? Está em trânsito. Espero que sexta-feira, amanhã, chegue, segunda, no máximo terça-feira, eu quero estar com isso tudo pronto.
Eu queria, rapidamente, objetivamente, que você citasse quais são os remédios dessa digamos, linha A que você falou, que são os remédios que, digamos, obrigatoriamente a Secretaria de Saúde tem que manter na sua farmácia básica, Arthur. Dando alguns exemplos. A ouvinte falou, eu sei que Captopril, a menina falou
omeprazol,
de insulina, omeprazol.
Omeprazol, Captopril, hidroclorotiazida, furosemida, que são medicamentos para hipertensão, né? Aí, partindo mais para diabetes, aí vem o metformina, glibencamida, uhum. Aí tem os analgésicos, o paracetamol, dipirona, miconazol.
São muitos itens.
Muitos itens, né? Agora, esse da curva A, basicamente, assim, são esses que a gente... E tem os níveis de controle também, né? Os controlados também, que também, Nil, tem sido também um dos problemas, né? Que é o biperideno, né? Que é isso também a gente tem sofrido um pouco, que também já tem chegado.
Eu estou procurando aqui no meu papel, onde eu anotei o que a menina disse que tomava um que era de uso dessa chamada curva A, mas ela tomava um que é controlado. Amisilina, alguma coisa assim. Esse é que ela disse que era para depressão. Eu
acho que é amitriptilina.
Deve ser esse, né? Esse é com vocês?
Não, a amitriptilina é conosco.
É com a gente.
Se for uma amitriptilina,
você poderia dar alguns exemplos de até com base na sua experiência, de remédios que já que são desse apoio auxiliar da Geres?
Eu posso conseguir a lista, Nil, com meu colega, meu amigo, por sinal amigo pessoal, Marcos. Que é o farmacêutico de lá.
Ah, então é trazer aquele medicamento especial, controle para transplantados,
mas, por exemplo, o risperidona, que era de nossa responsabilidade, passou para a Geres, né, que o Estado mandava para a gente, só que mandava para o município porque não tinha uma farmácia do Estado aqui. Como passou a ter,
descentralizou,
então
foi para lá.
Então ele passa a assumir essa responsabilidade do risperidona, são três tipos de risperidona, 1, 2 e 3 miligramas. Então hoje já é com o Estado, entendeu? Já é com eles lá.
Entendi. Até eu acho que uma ideia que a gente já vem utilizando, Nil, e aí a gente poderia estar, inclusive, disponibilizando, porque é uma lista que é pública,
claro, certo?
Isso, aqui para vocês, para que você... A gente já tem a lista, que é a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, com base na Relação Nacional de Medicamentos. A gente traz para aqui para vocês, que é o que a gente tem que manter aí na farmácia básica, certo? E aí a gente consegue, junto com o pessoal da Geres, essa lista de medicamentos estratégicos, para poder estar mandando para cá, e aí você está tendo esse controle nossa também, lista, inclusive orientando e ajudando a gente a divulgar.
Nossa lista nós já mandamos para a Câmara de Vereadores, que alguns vereadores também
estavam solicitando,
estava em cima também, acompanhou, participou, né? Então a gente já mandou para eles também, mandamos também para o Ministério Público também, até para ter um entendimento, né?
Claro.
O próprio Ministério, quando mandar uma demanda para a gente, eles já sabem se é da nossa responsabilidade, se não é, baseado em tudo isso.
Muito bem, façam isso mesmo, vamos ver essa questão dessa quando chegar essa medicação, o restante da licitação, me informe, por favor, Fabrício, para a gente informar para a população e o Arthur também. E a gente agradece e fica monitorando com a comunidade, com a população, essa distribuição de medicamentos.
Pois não, Arthur? Pronto, Nil. É até interessante a gente fazer uma ressalva aqui que é importante a participação da população para que a gente possa... É aquele ditado que eu venho e aquele... Isso foi o que eu aprendi a fazer, escutar o povo para poder estar errando menos. Então a gente reativou os conselhos... locais, os conselhos de unidade de saúde, e as reuniões já estão acontecendo, e aí a população que tem interesse de estar contribuindo com a própria política de saúde do próprio município, pode procurar sua unidade de saúde para poder se informar quais os dias das reuniões, aonde a gente vai estar sentando com a equipe de saúde da família e escutando a população quais são suas demandas. E isso vem ajudando a gente a dirimir muitos problemas, e aí, através dessa política de inclusão, de participação, a gente vem pautando os nossos serviços. Queria agradecer também o seu espaço, Nil, para a gente vir discutir aqui alguns temas que são importantes, a gente precisa divulgar, e aí a Rádio Pajeú, ela vem se comportando como parceira nesse processo, e discutir medicação é sempre um desafio, tanto para quem é comunicador, quanto para quem é gestor. Porque a gente consegue identificar que o sistema ele ainda apresenta algumas falhas, mas, de fato, a gente escutando vocês, a gente participando com vocês desse debate ativo, sem fugir, se apresentando para poder discutir com a população, a gente consegue acertar mais. Então, muito obrigado. Queria agradecer ao companheiro Fabrício, a você, a Michelle, ao pessoal aqui do estúdio e aos ouvintes que vêm colaborando para uma gestão de êxito.
Eu que agradeço. O final do debate de hoje.